Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o William Mazulay e estou aqui com os meus colegas e caríssimos amigos, Lukeni Ribeiro, a.k.a. Mobamba, e Kevin Lavagrano.
What up?
Bem, voltamos esta semana. Apenas esta semana, porque na semana passada, como vocês puderam reparar, não fizemos episódio por causa do trágico incidente que houve. Infelizmente, foi um dia muito complicado para pensar-se em basquete e achamos melhor não transmitir absolutamente nada, porque naquele momento estávamos tão preocupados com clarificação da informação, a saber sequer se a informação era verdade, que não tínhamos cabeça para sentarmos e estarmos aqui a falar sobre outras questões do basquete. Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de agradecer muito a iniciativa que houve em Angola, em Luanda, de algumas pessoas fazerem uma espécie de vigília para Kobe Bryant. Acho que foi ali na Embaixada Americana, pediram autorização. Acho que é uma boa iniciativa, e quando são pessoas que influenciam da forma como Kobe Bryant influenciou, acho que é bonito vermos pessoas sentidas e a fazerem o possível para poder homenagear a figura que era. Bem, nós no episódio de hoje vamos abordar pequenas coisas que o Kobe Bryant atingiu, que o Kobe Bryant, enquanto jogador, pequenas, que não são pequenas, atingiu como jogador. Vamos falar um bocadinho sobre os seus feitos. Vamos falar a influência que ele teve sobre o mundo, que ele teve no mundo, a influência que ele teve também para nós que estamos aqui hoje a conversar com vocês. E depois, no nosso intervalo, iremos abordar algumas outras questões basquetebolísticas que achamos relevantes. Bem, Kobe Bryant foi um jogador magnífico. Acho que nós, como adeptos, fãs de basquete, e nem digo só basquete, desporto, mesmo que não pensássemos, que não achássemos que o Kobe era o melhor jogador de todos os tempos da NBA, mas nós tínhamos algo nas nossas mentes que era: o Kobe Bryant era um dos maiores ícones desportivos, não só pelo que ele fazia dentro do campo, mas o que ele fazia fora do campo, a mentalidade, a Mamba mentality, foi um conceito muito forte criado por Kobe Bryant, e que acho que qualquer pessoa que é amante de desporto adotou isso, e isso acho que é daquele tipo de coisa que foi tão importante que influenciou inúmeros atletas, inúmeras pessoas em outras situações da vida. E eu acho que antes de continuar isso, eu também queria que os meus colegas deixasse um bocadinho de coisas do Kobe Bryant.
Eu acho que em situações destas, nós devemos recordar o jogador por tudo o que nos deixou. Especialmente o Kobe Bryant, foi um jogador que nos deu tantas alegrias ao longo dos tempos. Como o William disse, não interessa se não consideravam o melhor jogador de todos os tempos, mas com certeza um dos jogadores mais influentes de todos os tempos, o melhor da sua geração. Eu acho que temos que celebrar e recordar as alegrias todas que ele nos deu, especialmente ao William, como um fã dos Lakers, que se recorda muito bem. Um jogador que foi 15 vezes All-Star, foi 2 vezes Finals MVP, ganhou 5 rings,
Foi 18,
e
18, 18 vezes, 18 vezes, já sei, 18.
ah, sim, desculpa, 18, foi 15 vezes All-NBA, uh, 18 vezes All-Star, e eu acho que também é importante realçarmos aqui a transformação que o Kobe teve na sua carreira, pois nos primeiros anos ele e o Shaq, como é óbvio, tiveram uma dupla que era quase imparável, em que muitos diziam: ah, o Kobe é bom, mas provavelmente não consegue carregar uma equipa sozinho. E eu acho que só com o seu trabalho trabalhou bastante. Eu estive a ler, nestes últimos tempos, estive a ler algumas histórias de pessoas que tiveram com Kobe, e uma das coisas que muitos dizem é que ele estava sempre à procura de aprender, e ele estudou muito como liderar uma equipa. Ele fazia perguntas sobre Bill Russell, sobre os grandes líderes que existiram na NBA, e eu acho que ele desenvolveu a sua forma de liderar, e isso transpareceu muito na segunda leva dos seus rings com Pau Gasol e Ron Artest, em que ele liderava, por exemplo, mas ele conseguia tirar o máximo das pessoas à volta dele, porque ele era um bocado bruto, mas isso, quando funcionava, tornava as pessoas muito, elevava o nível das pessoas. E eu acho que isso vem da sua mentalidade de que as pessoas têm que trabalhar o máximo. Se tu não queres estar aqui, podes ir embora. Eu vou trabalhar o meu máximo, dar tudo o que eu tenho. Como ele disse antes de entrar na liga, o objetivo dele era ser o melhor de todos os tempos. E eu acho que basta vermos como ele influenciou hoje em dia. Inúmeros memoriais foram feitos, os jogadores foram todos muito tocados. E é como, eu acho, já não me lembro quem é que disse, não sei se foi o Damian Lillard há uns anos, que disse que o Kobe é basicamente o Michael Jordan da era dos jogadores que estão a jogar agora. E tu vês quanto ele influenciou os jogos, a maneira de jogar de muitos jogadores, como Devin Booker, como Kyrie Irving, em que eles têm essa. Um estilo de jogo parecido, a mesma mentalidade. E é sem dúvida muito triste, mas a única coisa positiva que nós podemos tirar disto tudo é que ele nos deixou enquanto ele esteve entre nós, deixou-nos com muitas alegrias, teve uma das melhores carreiras de todos os tempos, e nós podemos todos presenciar essa carreira.
No momento em que eu comecei a assistir basquete, primeiro antes disso, porque no ano em que os Lakers estavam a ganhar, eu ainda era muito jovem, muito muita criança e não conseguia acompanhar e estava em Angola, mas eu já tinha noção de que os Lakers estavam a ganhar e tinha noção de que o Allen Iverson era um dos melhores jogadores. Mas quando eu comecei a assistir basquete de verdade, que o meu time era o Miami Heat, que era em 2008, quando eu fui para a Noruega, eu nunca gostei, nem gostei de odiar o Kobe, porque ele nunca foi do meu time, mas
Não era aquele.
era mais ou menos neutro.
Sim, não era aquele jogador
É porque era fã do Wade.
Sim,
O
sim.
Wade é que me fez começar a gostar de basquete.
Isso é
Eu
normal.
era fã do Wade e assisti, mas comecei a ver com o Kobe, sim senhora. Ele ainda perdeu contra os Boston, no ano seguinte voltou, conseguiu ganhar o Orlando, depois no ano seguinte ganhou o Boston. Eu vi, esse rapaz, sim senhora. Ganhou o meu respeito. E depois também houve um jogo do Miami Heat, que é uma jogada mais famosa do Kobe. Eu vi o
Contra
jogo, eu estava a ver o jogo em direto na Noruega.
last minute
No jogo em que ele fez o triplo, um
no
fadeaway na
wait
cara do Wade, eu
wait
fiquei muito irritado depois daquele jogo. Mas eu disse: tem que respeitar que ele fez o lançamento. Então, Kobe, uma das coisas que sempre me vem à mente é como ele acabava os jogos. Isso são as coisas. E outra coisa que sempre me vem à mente foi porque eu antigamente eu tinha aspirações de ir para a NBA, então uma das coisas que eu fazia era estudar todos os jogadores que eu achei que merecem ser estudados. Então, estudei o Michael Jordan, estudei o LeBron, estudei o Kobe, até postes com o Hakim Olajuwon, vários jogadores que eu achei que podiam adicionar algo para o meu jogo. E quando eu estudei o Kobe, eu descobri que a maneira que ele fez para superar todo mundo que estava nessa classe foi treinando 3 vezes por dia. Ele acordava às 4, ia treinar, descansava, depois ia treinar de novo, por volta das 12, só assim, treinava de novo, depois ia descansar, ia ficar com os filhos um bocadinho, depois ia treinar de novo, às 8, ou algo parecido com isso. Ele disse, com essa mentalidade, daqui a uns 2 ou 3 anos eu vou ter um ano de treinos que os outros ainda não tiveram, e é assim que eu vou superar todo mundo. Então, o Kobe, basicamente, é uma definição de que se conseguires dar o teu máximo, consegues alcançar os teus objetivos. E acho que também foi por isso que o que aconteceu a semana passada afetou muita gente.
Isso tudo que vocês disseram é verdade, isso eu concordo. Eu sendo de vocês os dois, e vocês conhecem já há muito tempo, sou um fanático do Kobe. Se sou dos Lakers hoje é por causa do Kobe. Quando eu comecei a assistir basquete, por volta de 2000, dia 2000, foi em 2000, na altura ainda vivia, na altura já vivia nos Estados Unidos, e acho que foi por estar inserido na cultura do basquete tão cedo que eu vejo o Kobe de uma forma que muitas das pessoas que hoje veem basquete não veem, e eu respeito, embora algumas vezes nas discussões fique um bocadinho chateado, mas pronto. Mas o Kobe Bryant para mim tem um significado, tem um significado enorme. O Kobe Bryant para mim é muito mais do que um jogador, é um ídolo, é alguém que, conforme o Kenny disse, significa perseverança, trabalho duro, uma pessoa que demonstra que enquanto nós não puxamos até o nosso limite, nós nunca vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Ele tem uma frase muito, é uma expressão muito conhecida, que é quando ele diz: os dias em que tu acordas para trabalhar, os dias em que tu acordas e que não estás com muita vontade de trabalhar, mas mesmo assim tu puxas o teu corpo até o limite, os dias em que tu fazes, trabalhas mais do que tu devias, são, tu trabalhas mais do que tu devias, é o sonho, não é o verdadeiro objetivo. Ele diz que por vezes nós temos a vontade de atingir determinados sonhos, mas que às vezes nós devemos olhar para certas coisas e pôr na cabeça de que se calhar existem coisas melhores e maiores do que aquele sonho do que nós temos. Temos é que dar muito mais do que aquilo que nós pensamos que temos de dar. Então acho que estas frases, esta expressão, entre outras expressões que o Kobe utilizava para as pessoas terem o sentimento de persistência, tocou muito. Nós estamos a falar de um jogador que entrou, saiu da high school com 17, foi, acho que, na altura, um dos jogadores mais jovens a entrar para a NBA.
Então, com 17 anos. Eu acho que foi o segundo jogador a vir diretamente do high school. Acho que antes dele só foi o Kevin Garnett, se não tenho erro.
Exato. 17 anos e sei lá quantos dias, uma coisa do gênero. E a vontade que ele, só de eu saber que na altura os Lakers tinham o Vladimir Divac, os Lakers ganhavam, os Lakers estavam com uma estrela, e o Jerry West trocar o Vladimir Divac por um miúdo que ninguém, tirando o Jerry West, ver que ali tinha aspirações de campeão, tinha um espírito de campeão nunca visto. Epá, para mim é algo espetacular ver um jogador como Kobe Bryant, com a idade que teve, atingir grandes palcos com a forma que ele atingiu. Para mim foi simplesmente bonito. Kobe Bryant é um jogador que fez finais com dedo partido, pulsos abertos, problemas no joelho, e não reclamava.
Estamos a falar dos livres com tendão daqueles, como é que se diz? Ruptured.
Sim, com uma
rotura no tendão daqueles.
Epá. São coisas que tu não vês. Eu nunca vi um jogador que rompeu o tendão de Aquiles e saiu do campo com os seus dois pés. Isto é algo que não se vê com frequência. Não se vê mesmo com frequência. Então, isto para mim é para além do basquete. E para nós vermos que o mundo todo sentiu a morte do Kobe, é porque ele, afinal de contas, atingiu muitas pessoas, muitas almas, muitos atletas, muitos cidadãos normais, com a sua mentalidade. O que eu mais aprendi com a morte do Kobe é, acho que não precisamos de denegrir o talento de A para enaltecer o talento de B. Eu sou uma pessoa que está constantemente, quando há essas comparações entre Kobe Bryant, Michael Jordan e LeBron James, tento muito pôr o Kobe acima dos outros, mostrando falhas do jogo do B, do C. E acho que isso só fez-me ver que acho que nós devemos apreciar, e não sou eu, mas acho que muitos repórteres ao longo dessa semana, nomeadamente o Nick Wright, porque ele também teve umas declarações no programa dele muito interessantes, que por vezes nós passamos tanto tempo a denegrir alguém para poder enaltecer, quando nós podemos simplesmente enaltecer os dois. Então acho que é a lição que eu aprendi, a lição que eu tiro disto, e que espero que a mentalidade de Mamba esteja assente não só na minha vida, em todos os setores da minha vida, mas como também todos os ouvintes, e também aqui os meus colegas. Kobe foi, mas acho que nós não podemos deixar com que a mentalidade Mamba morra. E é o conselho que eu deixo para todos os ouvintes, até para aqui, para os meus colegas, para que a mentalidade vigore por muitos mais anos. Então,
acho que eu queria também mencionar que acho que por acaso tem havido um movimento também para, mas também de realçar que pronto, o Kobe não estava sozinho no helicóptero, e que houve outras famílias afetadas pelo que aconteceu. E especialmente para mim, a notícia mais triste foi o facto da filha do Kobe, a Gianna, também estar presente no helicóptero. Uhum. E é bastante difícil para mim, porque ela era tão jovem, tinha tanto potencial. 15 ela gostava anos, bastante. Né? 13. Ela tinha tanto potencial, tinha uma vida toda pela frente, e ter a sua vida assim é muito triste. E tu, eu acho que teve há pouco tempo um meme que teve aí a rodar nas redes sociais, eu acho que vocês sabem qual é que eu estou a falar, do Kobe a explicar a Gianna no jogo, qualquer coisa.
Em casa dos Nets.
E pelo que eu vi reports que, acho que foi Rob Pelinka que disse, que o Kobe estava-se a divertir bastante, um pouco reviver o basquete pela filha, e ele ia ser um grande embaixador dos do basquete feminino, porque ele só tem filhas e pronto. Eu acho que só mantermos, não esquecer que, pronto, claro que o Kobe é mais, é a figura mais didática daí, mas que
há outros envolvidos.
Há outros envolvidos e essas pessoas também continuam, continuam a ser lembradas e que descansem em paz.
A Gigi estava para ser, se continuasse ainda porque, em vida, ela tinha de tudo para ser a cara da WNBA e demonstrar que o desporto feminino também pode atingir números de desporto masculino. Eu acho que isso era a maior batalha do Kobe. Acho que o Kobe queria provar isso e acho isso muito bonito. Consegui demonstrar que é um desafio e o Kobe sempre foi uma pessoa que gostou de desafios, de poder provar que o desporto feminino também pode ser visto como desporto masculino. Então, eu acho que é isso que eu vou mais sentir saudades, porque eu não vou encontrar alguém que acatasse tantos desafios conforme o Kobe Bryant acatasse. O Kobe Bryant ganhou um Oscar e eu lembro-me quando ele foi, quando ele se reformou, ele disse que nunca mais ia querer ter nada com basquete, e as pessoas duvidaram. E houve uma entrevista que ele fez e perguntaram: mas tu não voltas para o basquete mesmo, nada? E ele disse: não. Não sinto saudades, não volto a fazer nada. E as pessoas perguntaram porquê. E ele responde, dizendo que eu levo como um desafio a minha vida após basquete, porque as pessoas pensam que um basquetebolista, quando deixa de jogar, não consegue fazer mais nada na vida que não tenha a ver com basquete. Então, eu sou a prova de que conseguimos fazer muito mais do que viver de basquete. Tudo bem, não vão dizer que tem o Magic Johnson, mas eu percebi o que é que ele quis dizer com isso. Que os atletas atuais, quando deixam de jogar, fora do mundo do basquete, não vivem, ou trabalham para a mídia, ou seja o que for. Estão, de certa forma, sempre ligados ao basquete. E ele virou-se para um mundo diferente, aonde ele estava para ser tão bem sucedido como era em campo, como era no mundo do basquete. Estamos a falar, Kobe Bryant, que tinha a sua empresa, tem a sua empresa de histórias, de conto de histórias. Temos tinha o seu, tinha outros projetos, ou seja, ele estava a querer demonstrar que ele consegue fazer muito mais do que isso. Obviamente que depois, quando a filha começou a ter mais gosto pelo basquete, e ela isso também falou, acho que foi a última entrevista dele, foi no podcast do Matt Barnes com Steven Jackson, o All the Smoke. E ele disse que após a filha começar a gostar de basquete, é que ele começou a interessar-se um bocadinho mais. Porque nós depois começamos a ver o Kobe a fazer séries de fazer uma minissérie de basquete, Details, que era uma série onde ele observava um determinado jogador de um determinado jogo e ele mostrava as falhas do jogador, ou mostrava como o jogador poderia tirar um melhor proveito da situação em que se encontrava. Era uma série, por acaso, bastante interessante. Para quem percebe ainda de basquete, melhor ainda. Então, acho que são essas coisas que fazem ver o Kobe como uma grande figura. Mas pronto, não vamos ficar aqui a falar só sobre isto, mas achávamos que tínhamos que tocar isso, porque uma vez que nós não tivemos com vocês no fim de semana passado, por incapacidade da minha parte, eu não tinha capacidade nenhuma de poder estar aqui a falar sobre isso e também dos meus colegas, porque estávamos chocados, então achamos melhor falar sobre isso. Nós entramos rapidamente para o nosso intervalo e assim que nós voltamos do nosso intervalo, vamos falar um bocadinho sobre os assuntos dos All-Star Games que estão para decorrer neste mês. E fomos! A one-point game.
Dear basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body, to my spirit and soul. As a six-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart, because it came with so much more. I played through the sweat and the hurt, not because challenge called me, but because you called me. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a six-year-old boy his Laker dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, 5 seconds on the clock, ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1. Love you always, Kobe.
E voltamos do nosso intervalo, disposição diferente, tema mais alegre.
Alegre, não sei.
Epá, não sei, né? Para algumas pessoas alegre, para outras não. Será que houve injustiças? Será que não? É isso que vamos descobrir agora. Vamos entrar agora para um tema bastante polémico. Houve muita polémica dentro do mundo da NBA, nomeadamente dos jogadores, porque estamos a falar exatamente da seleção de jogadores para estarem presentes nos All-Star Games 2020 em Chicago. Então, isto é sempre uma altura do ano onde o jogador A pensa que vai entrar para a equipa e não entra, sente-se injustiçado. O fã A acha que o jogador deve aparecer e não aparece. Então, vamos aqui dizer os jogadores que este ano vão estar presentes nos All-Star Games de 2020 em Chicago. Nós temos então como equipa de como starters, ou seja, os iniciais da 5 inicial dos jogadores West, ou seja, da conferência Oeste, temos Anthony Davis, LeBron James, James Harden, Kawhi Leonard, isso. Temos o Luka, Anthony Davis, LeBron, James Harden e o Kawhi Leonard. Depois, na Conferência Oeste, temos Giannis, Siakam, Kemba Walker, Trae Young e temos depois Joel Embiid. E depois, em termos de reservas, ou seja, os jogadores que vão estar no banco, para o Oeste temos Brandon Ingram, Nikola Jokic, Damian Lillard, Rudy Gobert e Donovan Mitchell. E para a Conferência Este temos Kyle Lowry, Chris Middleton, Domantas Sabonis, Ben Simmons e Jason Tatum. Ah, estou a esquecer também do Russell Westbrook, que entrou na Conferência Oeste. Esqueci-me de dizer. E depois temos o Jimmy Butler e o Bam Adebayo, que entram na Conferência Este. Então, estes são os jogadores que vão estar presentes na conferência, que vão estar presentes nos All-Star Games de 2020. Bem, assim que saíram os starters, não houve assim tanta polêmica, porque as pessoas entenderam que aqueles jogadores ali deviam estar.
Mas assim, acho que saíram... a única polêmica mais ou menos que houve foi Siakam e Jimmy Butler, mas acho que não faz diferença. Os dois são All-Stars, é só uma questão de
estatuto. Um é starter, o outro não é. Mas aonde houve realmente polémica é nas reservas. Como eu disse, os reservas da conferência Oeste eram Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Russell Westbrook, Chris Paul. O nome que vocês não veem aí e acho que é de caras é Devin Booker. E talvez uns vão dizer DeMar DeRozan. Eu pergunto. Jogadores, vocês acham que o Devin Booker devia estar aí?
Claro. Sim.
Se sim, qual é o jogador que não devia estar aí? Porque é fácil dizermos que tinha. Qual é o jogador que não devia estar aí?
Tu podes, é assim, eu vou dizer.
Ou que para não mim, mereceu mais que o Booker, pronto.
Para mim, All-Star Game, eu acho que existe um foco grande em o número de vitórias que a tua equipa tem. Eu até entendo por um lado, mas eu sinceramente não acho que isso devia ser o foco do All-Star Game. O All-Star Game é um jogo que todos nós vemos, é um jogo para entretenimento, as equipas vão, os melhores jogadores vão uns contra os outros. Agora, sinceramente, é assim, sem desrespeitar nenhum jogador, mas há certos jogadores que não me interessa ver no All-Star Game. Com certeza é a mesma coisa para alguns fãs.
Mas essa aí que não falaste, mas das vitórias. Sim. Epá, é um bocadinho difícil aceitar, porque depois tu tens jogadores como Trae Young que está na pior equipa da NBA.
Não
há critério.
Não, a diferença do Trae Young é que ele foi votado, os transfers são votados pelos adeptos, por isso o Trae Young foi votado pelos adeptos. Quando é o banco já é votado pelos coaches. Mas agora tu vês, olhas e vês, eu não sei como é que os coaches são restritos em termos de posições, mas tu olhas para, por exemplo, o Brandon Ingram, eu sei que ele conta como forward, mas não tem nenhum argumento que tu possas dar, sem ser posição, em que o Brandon Ingram devia estar acima do Devin Booker. Porque os
Realmente.
Suns estão melhores que os Pelicans e o
Certo.
Devin Booker tem números melhores do que o Brandon Ingram. Então qual é a diferença aqui? Eu
Eu
acho também que tem a ver
acho
um
que é
bocado com.
da posição. Concordo, concordo contigo.
Eu acho também que tem a ver um bocado com a história, estás a ver? Imagina, Chris Paul não está por números de All-Star, nem de perto nem de longe. Está a ser um jogador muito importante no Thunder e os Thunder estão a jogar acima das expectativas, mas ele não está tendo números de All-Star. Isso é o que eu quero
Tá
dizer.
bem. Tá bem, concordo, mas desculpa lá dizer isso, mas há dias ainda houve jogo OKC contra os Suns e quem fechou a partida foi o Chris Paul, tá bem?
Sim, eu não estou a dizer, eu só estou a dizer que ele não está tendo números de All-Star, estás a ver? Não. E mesmo, eu acho que o Devin Booker também teve um pouco de azar, porque nestes últimos tempos, tanto o Damian Lillard como o Russell Westbrook aqueceram bastante e tiveram a jogar muito bem. E acho que isso deve ter mudado um pouco os votos. Porque.
Eu também tenho aí um parceiro um bocadinho complicado por causa do Westbrook,
Sim.
mas continua.
Mas eu acho, especialmente aqui no West, eu acho que teve alguns votos que eu diria que foram um bocado a ver com a história do jogador. Como, por exemplo, o Westbrook, como se calhar vais tocar. Mas o Westbrook, epá, é complicado. Eu não diria que ele não merece, ele tentava jogar bem. Mas é aquela coisa que eu acho que ele foi mais por já
Reputação.
ser. Por, não, por já ser um nome conhecido e que.
Reputação, reputação
Sim,
mesmo.
reputação. E, epá, não sei. Eu não digo que ele não merece, mas eu sinto mal pelo Devin Booker, porque este ano eu acho que ele tem feito tudo. Se bem
Nós.
que os Suns têm estado um bocado mal ultimamente, e ele tem estado um bocado mal defensivamente. Mas eu acho que essa era a melhor altura para ele conseguir. Ah, é de realçar também que, tecnicamente, o Devin Booker ainda pode jogar, porque o Luka Doncic
Então.
sofreu uma
Bom,
lesão.
estás a avançar, isso são os sucucus para depois, mano.
E o Devin Booker pode entrar como substituto.
Gajos que estão no pequeno almoço já querem pular para o almoço, meu.
Mas
Fogo!
outra coisa que também tens que falar, o André tem. Eu também concordo com o André que todas as pessoas que ele mencionou, que o André mencionou, também concordo que podem ser trocados pelo Devin Booker. Porque muitas pessoas estão a se esquecer de uma coisa. Menciona-me um base que joga, que lança triplos, mid-range e faz layups. Que tem um field goal percentage de above 50%, 50%. Nunca vi. Pelo menos nessa era, nunca vi um base que tem uma percentagem acima de 50% from field goal percentage, e está com um average de 27 pontos. Isso é muita
Epá,
eficiência.
sim, acima de 27 pontos, não. Ia te dizer que há uns anos tivemos o Malcolm Brogdon teve no 50-40-90 Club.
Com 27 pontos num time que não é assim
Yeah,
tão
não, sim.
bom, esse é definitivamente um All-Star. Mas eu não sei o André, se calhar, o André tem razão, foi essa maneira. Mas mesmo assim, eu tirei o Westbrook ou o Chris Paul e põe uma boca.
Mas também depois, calma, as pessoas que defendem o Westbrook vão te dizer: Westbrook em janeiro, 32 pontos por jogo, 8 assistências por jogo, 8,5 ressaltos por jogo, dois roubos de bola por jogo, a lançar 52,8% e a fazer 76% de free throw, estás a ver? Tipo, eu não estou a dizer, só estou a colocar. Para alguém que acha que o Russell Westbrook deve estar presente no All-Star Game, tem o seu argumento. É complicado. Mas também estamos a falar de alguém, Devin Booker, que fez 32 pontos por jogo no último mês, 7 assistências por jogo, 4 ressaltos por jogo, a lançar 53% da linha, a lançar 53% de field goal, 36% na linha de triplo, 93% na linha de lances livres. Então, são números muito bons para não estar no All-Star. Acho que são
Eu vi
números.
uma estatística, alguns, que Esta foi a primeira vez desde acho que 1970 e qualquer coisa que jogadores a marcarem acima de acho que é 27 ou 28 pontos por jogo que não foram All-Star. O último jogador acho que foi o World Be Free em 1970 e tal. Só para vocês verem como é que.
Não
Epá.
faz sentido nenhum. Olha, eu vou.
Eu pessoalmente eu acho que devemos valorizar estatísticas individuais. Claro que eu acho que vitórias também importam. Mas acho que estatística individual para o All-Star Game, porque acho que tu já tens outras maneiras de premiar os jogadores que ganham muito. All-NBA, playoffs, essas coisas todas.
E não
Eu acho que
só.
o All-Star Game
Já vai falar.
é for fun, estás a ver, tipo, claro que depois importa um pouco no teu currículo, mas também não vais dizer ele participou mais All-Star Games, ele é melhor, porque, Mas sabe o que eu quero dizer? Acho que deve-se pôr mais ênfase, na minha opinião, nas estatísticas individuais do que em vitórias, necessariamente.
Ok. Bem, assim.
Também.
Eu queria pegar num ponto que eu acho que, pronto, já introduziste. Eu acho que a NBA tem de criar, eu não sei como vai fazer isso, eu também não posso dar a solução agora. Tem de ter um critério uniforme das coisas. Eu acho que quando tivermos um bom critério na NBA, as escolhas vão ser um bocadinho mais justas. Porque é assim, eu pessoalmente penso o seguinte: eu não acho justo, né, na Conferência Oeste, com a quantidade de talentos que tem, existirem equipas onde está a ir mais do que um jogador, como o All-Star. Pá, vocês podem não concordar, mas eu pessoalmente não concordo muito em haver, por exemplo, eu, LeBron e AD, pronto, LeBron e o AD estão a fazer até agora, uma excelente temporada. E não tem como os dois não estarem. Mas James Harden e Russell Westbrook, epá, eu acho que, epá, não, podem não concordar comigo, mas eu pessoalmente acho que só um deles deveria ter ido. Porque com a quantidade de talentos que nós temos na NBA, epá, não faz sentido nesse momento teres o James Harden e o Russell Westbrook. Não faz.
Acho
Eu não, acho
isso
que
um
não,
pouco injusto.
acho que não, não faz. Tipo, no, o Russell Westbrook, para mim, acho que o melhor mês dele foi o mês passado. Foi o mês passado. Ele não está, para mim, a jogar melhor que o Booker desde o início da temporada. Nós estamos a falar de um jogador que estava a lançar 23% na linha de triplo, abaixo de 10% em termos de cantos de triplo, que estava também a average um número alto de turnovers. Então, o Russell Westbrook ganhou consistência, se calhar, de dezembro para janeiro, e estão a dizer que um jogador que este ano está a pôr os números que está a pôr desde o início da temporada, não é All-Star. É um bocadinho difícil de aceitar isso. É a tal falta de coerência. É aquilo que o André disse. No final do dia, nós estamos a pôr nos All-Star Game, nos All-Star, nos All-Stars, na, nas, nas All-Star Teams, jogadores por reputação, porque dizes-me que o Westbrook mereça, pá, não faz muito sentido. Não faz mesmo muito sentido. Há outras pessoas que não estão a pegar no Westbrook e estão a pegar no Donovan Mitchell.
Hell
Eu não sei se é um bom jogador para estar-se a pegar nessa questão,
no. Não,
porque
Donovan Mitchell merece.
o Donovan Mitchell está a fazer uma boa temporada pelo Utah Jazz. Então é tal injustiça. Depois é aquilo. As pessoas reclamam da forma como os All-Star Games estão tão organizados. Eu digo, então como é que vamos fazer? Abolir o voto o fan vote? Porque é aquilo. Se nós abolirmos o fan vote, vai haver escolhas de treinadores que nós não vamos aceitar. Mas ao mesmo tempo, nós estamos com fan vote a tirar certos jogadores da luta para serem titulares. Porque há pessoas
Mas
que dizem que já tem um número.
eu até acho que esse ano, especialmente, o fan vote foi bastante fair. Claro que tem sempre aquelas as pessoas a voltarem.
Talvez o tackle fall.
O Taco Fall, Alex Caruso. Epá. Mas eu acho que até esse ano o fan vote até não teve assim. Não teve um mau impacto. Eu acho que tem que haver. É aquela coisa, não pode ser só fan vote, como eram os anos, em que as pessoas começaram a votar e sendo, queriam pôr o Zaza Pachulia como All-Star para ficarem os cinco jogadores dos Warriors como All-Stars.
Mas
Acho
calma,
que tem que haver um controle, estás a ver? Sim, diz.
mas é por causa do fan vote que, por exemplo, jogadores como Bradley Beal depois são um bocadinho prejudicados, estás a ver? É o
Por que que disse
tal, é o
isso?
tal. Porque é assim, se os fãs tivessem votado por Bradley Beal, mas se tivessem votado mais por Bradley Beal do que para o Trae Young, se calhar o voto dos, juntamente com o voto dos coaches e sei lá, é só dos coaches e
Não,
da
mas
mídia.
os reservas são só votos
Não,
dos
não, não, estou a
treinadores.
falar titular, estou a falar nesse caso titular,
Ah,
nesse caso,
titular.
nesse
Mas tu
caso.
achas que o Bradley Beal merece mais do que o Trae Young?
Não, 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 eu estou a dizer, se, tipo, as pessoas estão a reclamar que o Bradley Beal deveria ter ido e acho que a única forma dele, opa, a única forma não, mas uma forma que as pessoas estavam a falar, né, eu vi algumas reportagens, era ele ser titular. Mas para ele ser titular era necessário que os fãs tivessem votado mais para o Bradley Beal do que para o Trae Young, por exemplo. E eu não acho que os fãs quiseram isso. Então é um pouco complicado. Eu acho que o fan vote tem é complicado. É
Não,
complicado.
tem que existir fan vote, mas os coaches é
Sim.
que têm que mudar o critério desde que os coaches e também os pessoas da mídia, acho que também fazem votos ou não. Isso é só no MVP.
A mídia também escolhe.
Acho que a mídia é nos starters também. Acho que é 50% dos
Essa.
fãs, 25% mídia, qualquer coisa assim.
25
Eu
mídia,
sei.
5 coaches.
Eles têm
Eu sei.
esse critério, porque isso também está mandando uma má mensagem para os times que estão a tentar manter um jogador, por exemplo, como os Wizards. Bradley Beal está a se esforçar o máximo possível e em vez de a NBA enaltecer e valorizar o que ele está a fazer, não, está a lhe prejudicar porque ele não tem vitória suficiente. Isso vai lhe fazer basicamente a mudar de um time para um time que ele tem chance de ganhar, assim vai só estar. Vai
Não,
influenciar isso.
isso
Depois
já
vão
sabe.
querer reclamar
Mas
que é
isso todos
culpa
nós já
dos outros.
sabemos que vai acontecer. Isso aí não é
É, quem disse que
novidade
isso vai
nenhuma.
acontecer? Todo mundo já sabe que o Bradley Beal quer sair, Lucano.
Todo
Então
mundo já
só
sabe que o Bradley Beal vai acabar
vai
por ser.
acontecer. Mesmo que não foi, não seja isso. Eu não, para mim não é. Mas mesmo que seja isso, a NBA não está a favorecer nesse aspecto.
Sim, eu estou a perceber o teu ponto.
Sim.
Estou a perceber o teu ponto. Mas agora passemos também para o outro lado, onde eu acho que aí é onde a injustiça foi mais. A justiça teve mais assento aí. Acho que a injustiça aí foi, teve mesmo em maior plano. Na Conferência Este, nós tivemos como reservas, acho que eu já tinha dito.
Tatum.
Jimmy Butler, Lowry, Ben Simmons, Chris Middleton, Jason Tatum, Bam Adebayo e o Domantas Sabonis. Então, depois nós vemos que faltam jogadores como Zach LaVine, Bradley Beal. Acho que.
Falta também o Tatum, não sei se o Tatum, mas
Disse Tatum, disse Tatum. Disse,
sim, mas o
o
Tatum
André já
foi.
tinha. Eu tinha, então, acho que os dois nomes em falta aí são Zach LaVine e Bradley Beal.
Eu como fã do Chicago Bulls, epá, é um bocado. É assim, eu acho que ele merece, se calhar, mas eu não sei se ele merece mais do que. Pronto, se calhar o argumento que tu podes fazer aqui é, eu acho que definitivamente o Bradley Beal devia estar. Se tu tens de escolher entre o Zach LaVine e o Bradley Beal está à frente do Zach LaVine, na minha opinião, porque ele está a pôr números muito mais altos, e pronto, acho que compensa. Os Bulls têm umas quantas mais vitórias do que os Wizards, mas acho que a diferença de números do LaVine e do Beal faz com que tenda mais para o Beal, na minha opinião. Mas agora, eu acho que há certos jogadores que. Ah, eu diria que dessa escolha, os dois jogadores que eu discordo mais. Eu até diria. Não, pronto, vou só dizer um. O outro eu discordo mais ou menos, mas eu entendo porquê. É o Kyle Lowry. Sinceramente, eu até nem digo que o Kyle Lowry está a fazer mal, mas tu olhas para os números dele, não são números do All-Star. E pronto, tu podes dizer, ah, os Toronto Raptors estão a ser. Estão a surpreender as expectativas, não sei o quê. Mas o Kyle Lowry também falhou, também teve lesionado um bom tempo
Muito
e falhou alguns jogos. E eu acho que isso, por exemplo, nós vemos do outro lado, o Paul George não foi All-Star porque falhou muitos jogos, por exemplo. Eu acho que, tendo em conta isso, tendo em conta a falta de números, tendo em conta, eu acho que o Bradley Beal merecia estar. Mas pronto, essa é a minha opinião. O que é que vocês
mas
acham?
aí é a falta de critério, é aquilo que estávamos a falar na conferência, como é que se diz, na conferência Oeste. É a falta de critério que existe. Então tu na Conferência Oeste tiras o Paul George por estar a faltar e o Karl Anthony Towns por estarem a faltar um bom número de jogos. Mas o Lowry não estás a fazer isso. Epá, estás a pôr o Lowry simplesmente pelo número de vitórias que a equipa tem. Não acho muitos. Nós estamos a falar do Zach LaVine, um jogador que tem feito no mês de janeiro, fez no mês de janeiro todos os jogos com uma pontuação acima dos 20 pontos. Com pelo menos mais de 20 pontos. Então, é um jogador que está a tentar pôr o Chicago Bulls na luta pro, na, quer dizer, na luta eles já estão, mas está a tentar pôr o Chicago Bulls em posição de playoffs. E acho que é um quanto pouco injusto a não presença dele. Eu, por exemplo, pego no Chris. As pessoas vão me dizer: ah, não, Chris Middleton merece estar aí. Kyle Lowry merece estar aí. E também posso criar um caso com Ben Simmons. Para mim, o Ben Simmons só está a fazer. Epá, podem não concordar comigo, mas o Ben Simmons, eu gosto do Ben Simmons. Mas o Ben Simmons só começou a atingir bons números de dezembro para cá. Porque, se eu bem me recordo, o Ben Simmons, até inícios de dezembro, não estava com números de All-Star. Então, é aquilo que eu digo, não faz muito sentido o critério de seleção, porque depois nós temos essa incongruência, essa falta de coerência, na escolha de membros dos All-Star Games. É aquilo que o Devin Booker disse, eu digo, pá, a melhor forma para isso ser correto, é escolher os melhores jogadores. É o critério mais correto. Agora,
Exatamente.
estarmos aqui a pôr, ah, não, porque o Lowry está na equipa tal, por isso merece. O Ben Simmons está isso, por isso merece. Não faz muito sentido, porque eu consigo fazer um caso que, se calhar, o Zach LaVine tem sido muito mais consistente que o Ben Simmons desde o início da temporada. Então, acho que é uma grande injustiça. Bradley Beal, acho que não preciso também de entrar muito, porque o Bradley Beal é um jogador que está a esforçar-se muito. Nós sabemos que ele está a jogar numa equipa que o nome é Wizards, ou seja, feiticeiros, mas que não tem feitiço nenhum. Então, é muito complicado para um jogador com aquele estatuto fazer mais do que está a fazer, e acho que deveria ser recompensado com. E recompensado, digo recompensado porque quem ouve isto vai me dizer: ah, recompensa, pensa que não mereceu, mas ele mereceu estar nos All-Star Games. Então, os nomes que para mim aí não deviam estar é o Lowry, Middleton, ou o Simmons e o Lowry, e pronto, para mim. Não, concordo muito com a presença destes dois nomes. Eu não acho isso. O que é que tu tens a dizer, Lucânico?
Epá, a coisa que eu tenho a dizer é que nos últimos 6 jogos, o Bradley Beal tem tentado fazer 38 pontos por jogo, 4 praticamente 5 ressaltos, 6 assistências, a lançar 54 de field goal, 39 de triplo e 86 de free throw. Não tem mais nada a falar, isso não são números do All-Star.
Eu quero fazer aqui um caso. Epá, tu disseste o Chris Middleton. Eu no início, quando eu vi o Chris Middleton, eu também fiquei um bocado. Sim, não, eu fiquei um bocado chocado com o Middleton. Não diria chocado, eu fiquei um bocado, ah, será que ele merece? Mas depois fui ver bem os números dele. E uma das coisas que nós temos que levar em conta com os Milwaukee Bucks é que as estrelas não jogam assim tantos minutos. Ou seja, eu acho que tanto ele como o Giannis têm os números afetados porque eles não jogam tantos minutos. Os pontos que o Middleton está a fazer é só com 30 minutos de jogo, que tu não vês com quase mais nenhuma estrela da liga jogar só 30 minutos por jogo. E tu vês os números dele, ele faz parte, por enquanto está no 50-40-90 Club, ou está a caminho disso, muito perto. E eu acho que quando a tua equipa é assim tão, tão boa e está tão à frente, os Bucks estão o quê? Qualquer coisa 7, né? Eles perderam só 7 jogos até agora. Eu acho que isso significa, e ele sendo o segundo melhor jogador da equipa, eu acho que isso deve contar um pouco nesse caso. Quando a diferença é assim, eu acho que os melhores jogadores deviam ser escolhidos, mas quando a diferença de vitórias é assim tão grande, significa que ele está a contribuir qualquer coisa para essas vitórias. E quanto ao Ben Simmons, eu acho que o Ben Simmons, especialmente neste último mês, provou como é que ele pode ser desenvolvido se a equipa estiver construída à volta dele. E mesmo assim, eu acho que essa equipa ainda nem sequer está optimizada para ele, e também acho que eles não têm o melhor treinador. Mas o Ben Simmons, eu acho que, especialmente, tu olhas para o Ben Simmons e basicamente o que ele não faz, ele não lança. Mas ele faz tudo o resto que tu queres que o jogador faça. Ele
Exato.
defende, rebound, é bom no fast break, é bom a passar a bola, é rápido, defende qualquer posição. Está a ver? Eu acho que.
Mas teve melhor em termos de consistência e números que o Bradley Beal. Estás a ver? Tipo, porque se formos a falar de os melhores jogadores devem jogar, eu não ponho o Ben Simmons. Se tivesse escolher pelo Bradley Beal, entre ele e o Bradley Beal.
Eu acho que o Ben Simmons, enquanto jogador, com a equipa construída à volta dele, consegue ser o melhor jogador que o Bradley Beal, na minha opinião.
Tá bem,
Eu acho.
consegue, mas eu estou a perceber o que estás a dizer, consegue, mas eu tipo, eu estou a pegar naquilo que é o que nós temos, tipo, não estou a criar como é que eu vou dizer, uma imagem, estás a ver, um retrato do que pode ser. Se nós olharmos para aquilo que as coisas são, e números, eu não consigo dizer que o Ben Simmons merece mais do que o Bradley Beal. Bradley Beal está a ter mais pontos. Epá, e está a carregar. Epá, é complicado. Eu não concordo muito. Porque o Ben Simmons é aquilo. O Ben Simmons hoje eu digo que ele se calhar é All-Star por causa das últimas. Acho que o último mês. O último mês, o mês de janeiro, ele teve com bons números. Acho que foi um mês em que o Embiid quase não jogou e ele teve a equipa para ele. Ele então aproveitou para soltar-se. Mas um mês para mim não é o suficiente para tu dizeres que esse jogador mereceu mais do que o outro. Isto, claro, estou a dar num cenário onde o Kyle Lowry não tivesse na conversa. Porque, obviamente, entre o Ben Simmons e o Lowry, para mim o Lowry merece muito menos do que o Ben Simmons. Mas é aquilo. Eu estou a querer tipo, demonstrar que há jogadores aí que, epá, estão por um critério que eu não concordo. Que eu não concordo. Ou temos um critério de que os melhores jogadores são selecionados e jogam, ou temos um critério que seja transparente e todo mundo saiba e os jogadores deixem de estar a reclamar. Simples.
Eu quero também realçar que este ano temos bastantes jogadores que estão a fazer a sua primeira aparição no All-Star Game e dar os parabéns aos jogadores. Eu acho que também nós estamos aqui a ter essa discussão um bocado mais emocionados, mas acho que é de realçar também que não há nenhum jogador destes que foi selecionado que não mereça necessariamente ser um All-Star,
Sim, sim,
que
sim.
simplesmente há outros que se calhar merecem mais. Mas eu tô muito feliz de ver jogadores como o Sabonis, o Adebayo, o Jason Tatum, o Brandon Ingram a fazer a sua primeira
Principalmente
aparição.
Brandon Ingram, um jogador que saiu do ano passado com o problema que teve de saúde e não estava com números tão famosos, E este ano, troca de equipa, troca de cidade, troca de tudo e consegue logo o estatuto de All-Star. Acho que
Faz-me lembrar um outro jogador também que saiu dos Lakers e
o
que
D'Angelo Russell fazendo ponte para
essa
um
fórmula.
outro título, acho que está mais do que provado que nós temos que o Brandon Ingram para mim neste momento é 80% confirmado que ele é o vencedor do Most Improved Player.
Sim, eu acho que agora que o Devontae Graham tem estado a piorar nesses últimos meses e não tem estado a ter tanto. Acho que para mim, os jogadores que estão nessa luta, por enquanto, se calhar estou a esquecer de alguém porque eu não voltei a ver os nomes nessa corrida, mas para mim, tanto o Ingram como o Sabonis também, que acho que teve um salto muito grande. E se vocês virem os jogos dos Pacers, o Sabonis, quase o ataque todo deles. É a volta do Sabonis, ele é muito difícil de defender no pick and roll. E epá, é bom de ver. O Bam Adebayo também, acho que é outro jogador a considerar, que desenvolveu o jogo de antes. De antes ele era um jogador. Também tinha menos tempo de jogo, tempo limitado, mas era um jogador que era mais para defender a paint. Mas agora ele desenvolveu, está a passar a bola, rebound, scoring, desenvolveu todas as áreas do jogo dele. Eu acho que também grandes méritos para o staff dos Miami Heat, tanto como para ele, com certeza, que trabalhou bastante. Mas é bom de ver esses jogadores novos.
Mas calma, pegando só numa coisa, é isso que vocês falaram antes de a fórmula de ser de dar-se bem a sair da lei. Epá, eu acho que as pessoas. Eu já falei isso uma vez e eu volto a falar. Tipo, eu pego nisso porque, epá, eu acho que as coisas têm que ser bem explicadas. Eu ainda tempos, há dias, estava a conversar com uma outra pessoa e eu não concordo nada quando as pessoas dizem isso. Porque, epa, a partir do momento em que o LeBron assinou pelos Lakers, eu acho que todos nós já sabíamos que tipo de jogadores iam funcionar à volta do LeBron. O LeBron é um jogador que não é point guard, mas é um point forward. Ou seja, mais de 50% das vezes está com a bola na mão. Nós estamos a falar de um Ingram que, pelo que estamos a ver nos Pelicans, é um jogador que gosta de ter a bola também. A única vez em que eu vi o LeBron a ter sucesso com os jogadores que também gostam de bola foi com Dwayne Wade e com o Kyrie Irving. Mas isso estamos a falar de jogadores que já tinham uma certa experiência e mesmo assim levou algum tempo a adaptar. O Brandon Ingram apenas teve uma época para se adaptar ao LeBron. E viu-se depois da pausa dos All-Star Games do ano passado que a relação estava a melhorar. Mas é aquela. Jogadores que precisam de bola, de uma maneira geral, não funcionam com LeBron. De uma maneira geral, não funcionam. Então acho que para um jogador como ele, era necessário ele mudar. Mas ao mesmo tempo também vi críticas. Ah, o Ingram só é All-Star porque está numa equipa podre e que a equipa precisa dele. Não necessariamente. O Ingram é um jogador extremamente talentoso que finalmente está a fazer uso do seu wingspan e não tem como retirarmos qualidade a um jogador desse género.
Um bom exemplo disso, podemos ver só o Andrew Wiggins, que esse ano está a ter uma melhor temporada, mas mesmo assim não merece All-Star.
Por vezes é uma questão de adaptação, é uma questão de porque epá. Ela é daquele tipo de. Eu já disse e volto a dizer, é daquele tipo de equipa, os Lakers, que funciona com estrelas. Tu quando tens uma estrela, a estrela fica nomeadamente. Fica num bom tempo com a bola. A não ser que estivemos a falar num Kawhi Leonard. Ok. Talvez um Ingram com o Kawhi Leonard funcionaria por causa do estilo de jogo. Mas nós estamos a falar de um LeBron. LeBron é um point forward, um jogador que gosta de ter bola. Então é um bocadinho difícil. É só vermos. Um jogador muito mais claro que isso, Lonzo Ball. Lonzo Ball saiu, e desculpa estar a fazer essa grande chaveta, já vamos voltar ao assunto, é só para deixar claro. Lonzo Ball saiu dos Lakers, mudou de um ambiente e hoje em dia nós estamos a ver Lonzo Ball quase todas as noites está a namorar com um triple-double. Então, é uma questão de jogadores que estão à tua volta. Há jogadores que são assim, depende muito de quem está à volta deles. Então,
também depende do environment. Los Angeles é um sítio de muitas distrações.
Epá, sim, isso aí. Epá, esse assunto podia-se tipo, abrir várias pastas, mas como não é o assunto de hoje, estou só já a simplificar. Mas sim, eu acho que o Brandon Ingram está mais do que provado para mim que é um candidato a Most Improved. Para mim, eu tinha dito no início do podcast, vocês até podem ver, que poderíamos também ter em questão eu tinha dito na altura de John T. Murray e o Lonzo Ball, e riram quando eu falei Lonzo Ball, mas hoje em dia, vendo bem, o Lonzo Ball não digo que está no top 3, mas se tivéssemos que fazer um ranking, eu pelo menos inseria o Lonzo num top 5, top 10.
De quê?
The Most Improved nesse exato momento. Eu iria pôr, porque estamos a falar de um jogador que está no último mês, se formos a ver, ele fez. Estava um average triple-double quase todos os jogos. Então não tem como eu não meter ele nessa conversa. Mas pronto, isso só era para abrir uma chaveta, mas agora fecha.
Não, antes de concluir isso, podemos prever que se o Kuzma sair, ele também pode virar All-Star.
Depende, porque o Kuzma é daquele tipo de jogador que para ser bom jogador depende do playmaker. E quando falo do playmaker, depende do tipo de playmaker que ele tem. Exemplo, se eu tiro Lonzo Ball do Zion e meto um jogador que não alimente o Zion, mas alimenta apenas ele mesmo, eu digo-te que o Zion não vai ter tanto destaque conforme está a ter.
Calma aí.
Pronto!
Não.
Ui, o que aconteceu? O Duke, ele não tinha assim tão grande point guard.
O quê? Houve o jogo do
Duke. Não estamos a falar que o Lonzo não vai ajudar.
RJ Barrett quase não aparecia. E eu vi... Do Zion eu não posso falar porque eu vi, por acaso, por causa do Buzz, eu vi muitos jogos do Duke quando o Zion estava na college. E eu posso te dizer uma coisa. Cam Reddish quase não aparecia. O irmão daquele, o Jones. Como é que chama o irmão? O irmão dele, o Jones.
Jones é só defend.
Eles jogavam todos para o Zion. RJ Barrett era o que pegava na bola quando estavam em momentos críticos. Mas de uma maneira ou outra, o jogo era para o Zion. O que eu quero dizer é... O Zion não é um mau jogador. Simplesmente eu não acho aquilo que a mídia diz que é um jogador de outro mundo, um jogador nunca visto. Eu não acho isso. Eu não estou a ver nada que eu nunca tivesse visto num outro jogador. O que eu estou a querer dizer do Kuzma é, há jogadores que para serem bons depende do tipo de playmaker que eles têm. Se tu tiras do Zion um playmaker que facilita o jogo dele como o Lonzo, e ponhas um playmaker, nem ele é playmaker, mas um point guard como o Damian Lillard, que cria o seu próprio shot, eu posso te dizer que ele não vai ter o mesmo destaque em termos de situações de jogo conforme tem, porque tu vês que o jogo é feito para que o Zion tire proveito da capacidade de facilitação de jogo do Lonzo.
Não, mas isso
simples, é que todos os jogadores
vão fazer.
É só isso, eu não estou a respeitar.
Mas
não
quer dizer que ele não consegue.
Tá não
falar. Ele consegue sim. Mesmo com Damian Lillard, ele vai agarrar ressaltos, ou vai...
Tá bem, mas não é a mesma coisa. E tu sabes que não, porque isso tudo depende do tipo de playmaker que tu tens. Exemplo, o LeBron é um excelente playmaker, mas o LeBron não é um playmaker igual ao Lonzo. Não estou a dizer que o Lonzo é melhor que o LeBron, não. Mas a forma de organizar o jogo é diferente. O Kuzma não é a mesma coisa sem o Lonzo. Não é. E para ele ser, para poder ser All-Star, eu posso mesmo te dizer que vai depender muito do tipo de jogador que ele vai ter. Eu digo, tu pões, por exemplo, um Kyle Kuzma com Ben Simmons, o Kyle Kuzma vai voltar a jogar extremamente bem. Posso mesmo te dizer isso. Mas se tu pões o Kyle Kuzma com um jogador Porque quando as pessoas vão me dizer LeBron é um excelente playmaker, eu concordo, mas a forma do LeBron organizar o jogo é aquilo que o Wave Don falou, acho que foi no, há 2 semanas atrás. LeBron e o André. O LeBron leva a bola para dentro do paint para tirar a bola para fora. O Kuzma
Mas
não
a
é.
diferença, vou dizer, a diferença entre o LeBron e o Lonzo está a ficar melhor nisso. É que o Lonzo não. He didn't look to score. Ele
Exato.
penetrava e ele tinha. Eu não sei se ele tem medo da finalização dele, se ele está muito habituado a passar. Eu não sei o que era, se era medo. Mas o Lonzo chegava e passava sempre. Então as equipas já sabiam o que é que tinham que esperar. Então isso tornava-se um bocado difícil para ele. Acho também, pronto, eram os primeiros anos dele na liga, ele ainda estava a se desenvolver, teve problemas de lesões. Acho que ele agora está muito melhor nesse aspecto. Mas eu só quero que fique aqui guardado no podcast as declarações do William sobre o Zion, porque eu sinceramente acredito que se não houver nenhuma lesão grave e se as lesões não acabarem com a carreira do Zion, que eu acho que existe uma grande possibilidade de acabarem. Acho que o William vai estar bastante errado. O Zion é um jogador que eu vi na Summer League, é um jogador que é muito bom a finalizar. É um jogador que não depende do seu lançamento. Ele pode lançar, não é tipo o Ben Simmons que não lança nada. Eu acho que se pudesses comparar, acho que comparavas um bocado mais com o LeBron quando entrou na liga. Que pá, não querias que ele lançasse, mas também se ele tivesse que lançar, não era o fim do mundo. Tu vês a maneira como o Zion, como as defesas têm que se concentrar todas à volta dele, e a maneira como ele, a gravidade que ele tem sobre as defesas todas, e como é que ele mexe a defesa toda. E tu prestando atenção a isso, tu vais ver como é que, o impacto que ele pode vir a ter. E depois, claro, tem as coisas atléticas que ele faz, de ganha bué de ressaltos, e os números que ele anda a pôr em. Ele anda a jogar, acho que é 20 e poucos minutos por jogo, ou 20 e qualquer coisa, e anda a fazer 24 pontos, 10 ressaltos. Isso, epá, eu nem quero imaginar o que é que ele fará com mais minutos. Mas, epá, time will tell, né?
E outra
Time will
coisa que o
tell.
William tenta esquecer e que eu vi quando ele estava jogando o Duke é que o Zion ele consegue agarrar a bola nele tipo, e pontuar no cesto se ele quiser. Ele tem handles. Ele consegue driblar a bola. Agora ele não
Tá
faz
bem,
isso
mas
toda hora.
que também não fiques a falar, tem handles, parece um Kyrie ou okay, quê,
E
tipo,
eu não sei, ele tem handles tipo Kyrie para
porque
pontuar.
eu lembro perfeitamente, eu também quando disse o Bam Adebayo tem handles, a
Eu.
resposta foi sim, o
Não,
Bam
mas é
Adebayo,
completamente
não,
diferente.
não
Não,
vai,
não, não.
o Zion tem mais handles que o Bam Adebayo.
Tem! Tem!
God,
Eu já disse.
tem!
Eu
Oh my
já
God,
te disse. Eu já vi vários jogos em que o
oh
Zion
my
agarra a
God,
bola na linha
oh
de
my
triplo.
God.
Você está muito focado nos alley-oops, coisas assim. Eu já vi jogadas em
Mas
que ele
calma,
agarra a bola na linha de
deixa-me uma
triplo e
coisa.
consegue ir para o sexto de
É assim,
pontuar.
eu vou dar ao Zion a próxima época, até a próxima época, porque assim, eu não posso, como é que eu posso dizer, avaliar um jogador só por tipo 3, 4, 5 jogos. Eu vou
Não
deixar o
posso.
Zion, eu pessoalmente não, mas pronto, porque eu não quero estar a dizer uma coisa que depois eu tenho que retificar. Mas é assim, do que eu tenho visto do Zion. Não é nada do que eu já não sabia, nada do que eu nunca tinha visto. O que eu estou a querer dizer é, eu não estou a dizer que ele é um mau jogador, não. Mas dizerem que o Zion é um jogador nunca visto, porque epa, vai mudar o jogo, desculpa. Eu acho que os Estados Unidos estão tão desesperados em ter uma estrela com estatuto LeBron, que epa, qualquer tipo de miúdo que tenha o base que o Zion tem, epá, inventam tretas, porque não me venham cá dizer porque o Zion é um jogador nunca visto. Desculpa lá, o
Eu acho que tu estás a tirar.
Atleta Sesame dele, já vimos, Blake Griffin. Há diferenças? Não há. Nunca vimos
Ela é
esse.
mais rápido que o Blake.
Está bem, mas o Atleta Sesame nunca visto. Vai-me dizer que é um
Nunca,
Atleta
eu acho que tu
Sesame nunca visto.
nunca viste a combinação de talentos que o Zion tem. É por isso que as pessoas comparam um bocado com o LeBron, porque o
E a
Zion
energia
faz
que ele tem
tudo.
também.
Sim, a energia que ele tem. Ele faz um pouco de tudo. Como
Sim.
eu era como
Pronto.
tu.
Sim.
Antes, quando eu vi o Zion no college, eu também achei, pá, não é assim. Pronto, ele até é bonzinho, mas eu não sei se ele vai ser assim tão bom. Mas quando eu vi o Zion na Summer League a jogar contra equipas da NBA, jogar contra jogadores da NBA na maior parte, eu vi, o Zion é muito bom a finalizar, ele tem handles. Ouve, se tu pões o Zion num sistema tipo tipo dos Bucks. O Zion pode passar por quem ele quiser. Então, se pões o
Mano.
Zion a jogar a poste, ninguém, nenhum poste da liga consegue keep up com o Zion. O Zion é
Não
mais
só.
rápido, é mais forte.
Estava a ver que o LeBron agora. O LeBron já não tem a mesma velocidade. A maior parte das vezes que ele pontua agora debaixo do sucesso, ele utiliza o físico dele. O Zion pode fazer a mesma coisa.
Epá, é assim, eu estou a perceber o que vocês estão a dizer, mas acho que é porque eu ainda não. Epá, eu não estou aí muito pela conversa. Eu acho que eu prefiro esperar para ver do que. Mas vocês podem ter razão. Simplesmente eu acho que não, nesse momento, o jogador que eu mesmo dá-me prazer ver é o Jamorant. Acho que é um jogador que, para mim, esse sim, é um jogador que dá mesmo gosto de ver. Ele pegou numa equipa que não tinha aspirações de estar nos playoffs, vamos aqui ser sincero, e está-lhes a pôr na conversa de irem para os playoffs. E o athleticism dele, sendo ele tão baixo, 1,90m, é 1,90m. Epá, é impressionante. Tipo, ver o Jamorant a jogar, para mim é impressionante. Mais impressionante do que ver o Zion a jogar. Eu não vejo aquilo que as pessoas falam do Zion, mas pronto. São gostos já. São gostos. Mas vocês estão a ouvir esse barulho? Vocês estão a ouvir esse sino? Vocês estão a ouvir esse sino? Não tá... É, mas isso é graça. Vocês já sabem o que é sino. Esse é sino de notícia de última hora. Mas é última hora mesmo. Porque é com esta notícia que vamos acabar o nosso episódio de hoje. Os Hawks, quer dizer, os Houston Rockets estão à procura de possíveis parceiros de troca para Clint Capela. Ou seja, Clint Capela está no trading block. Notícia vinda de Woj, o bruxo da NBA. E como o principal parceiro, os reports do Woj indicam que há uma grande possibilidade de Clint Capela rumar para os Atlanta. E eu quero vos perguntar, vocês acham que faz sentido para os Rockets nesse momento procurarem picks com troca do Capela? E vocês acham que faz sentido os Hawks, por exemplo, que é o nome da é a equipa, é a única equipa que neste momento foi identificada por Woj como um dos principais interessados na troca de Capela. Acham que faz sentido para os Hawks terem esse interesse?
Acho que os Rockets têm que ter muito cuidado, porque dos Rockets, os melhores defesas que eles têm são o PJ Tucker e o Capela. São as melhores defesas que eles têm no time. E também tinha o Ariza antigamente, mas agora não tem o Ariza. Esses dois são os jogadores mais importantes na defesa. Então, se eles estão a tentar ir buscar, fazer trade do Capela, depende qual o objetivo deles. Se o objetivo ainda for competir esse ano, tem que buscar alguém que vai ajudar na defesa e que vai pontuar melhor que o Capela. Porque se for alguém que só ataque, isso eu mesmo não tenho
Para
esperança
quem
nenhuma.
não sabe, o Lucani no ano passado teve uma das piores previsões que nós alguma vez vimos no grupo, em que o Lucani pensou
Não
que o
foi
Clint
uma.
Capela, em que
Não
o Clint
foi.
Capela era um dos melhores postes da NBA,
Não,
e eu não
disse
sei o que é que
melhor.
lhe deu, mas ele previu que o Clint Capela ia dominar. Foi contra os Warriors, né?
Sim, ele faz sempre isso.
Não, 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 não,
Chegou
deixa
um
ele
ponto.
acabar.
Chegou um ponto em que os Rockets não estavam a pôr o Clint Capela em campo, porque simplesmente ele não conseguia defender o ataque dos Warriors e era uma liability. E então, por isso, acho que temos que ter em conta, quando o Lucani fala do Capela, temos que ter um bocado de cuidado, porque
Não, mas ele
parece que ele
defende
tem
muito
hits.
bem debaixo
Bem, é assim,
do cesto.
o que o Lucchini muitas das vezes quer, o que o André quer dizer é que, por vezes, o Lucchini gosta de dizer que American Cola é Coca-Cola, se é que me percebem.
Não, mas agora falando a sério, Capela defende ou não defende bem debaixo do cesto?
É assim, Anthony Davis
É assim.
dormiu. McGee
Eu
dormiu.
acho que já podemos ver durante os anos que o Capela, epá, ele é bom, mas não é
Limitado.
all that. Sim, é
Sim.
limitado. Acho que jogadores como o Capela tu podes arranjar muitos, sinceramente. E para o dinheiro que os Houston Rockets estão a pagar por ele, eu acho que ele não justifica. Agora,
Continua, continua.
Se eu acho que ele ir para os Atlanta vai dar alguma coisa. Agora estive a ler os tweets do Woj e ele diz que estão à procura de draft picks para depois trocar por um outro wing player. Epá, não sei, sinceramente, não sei o que pensar. Mas eu acho que os Rockets estão um pouco desesperados, que eles estão a ver essa época não está a correr tão bem como se calhar eles estavam inicialmente à espera com o Harden e o Westbrook e agora estão a tentar de tudo. Mas epá, vamos ver o que acontece. Eu ficaria surpreendido se fosse uma trade assim. E o único jogador que eu acho que faz sentido para os Rockets neste momento é se calhar alguém como, por exemplo, Robert Covington, que está nos Timberwolves, mas eu não vejo os Timberwolves a trocarem o Covington só
Porque
assim, por isso.
eles querem um, eles querem o, querem um center, ou seja, um poste, e querem um wing player, juntamente com draft picks, até a deadline. Por
Eu
isso
acho
querem
que
despachar o.
um poste para substituir o Capela não é muito difícil. Alguém que rebound, defends the paint and dunks, é basically o que o Capela faz.
Sim, mas é isso que eu estava a falar. Não tem um problema de fazerem trade dele. Só tem que ter a certeza que vão conseguir algo que vale a pena.
Sim, para quem não sabe, o Luqueiro é muito fã do Capela. Ele tem um pôster
Que
no
sou
quarto
muito fã do
dele
Capela.
a dizer Capela is my goat. Se vocês quiserem, eu posso tirar uma fotografia. Eu tenho fotografia do Luqueiro com esse mesmo pôster. Não estou a mentir, mas que temos de ter cuidado com a opinião do Luqueiro quando é o Capela.
Fala
Obrigado.
de toa.
Estamos atentos. Não, não mintas, não mintas os nossos ouvintes, Luqueiro. Não mintas. E sim, opa, eu não faço a mínima ideia quais são as equipas, quais, qual é, quais são os jogadores que possam fazer sentido para os Rockets. Não faço a mesma mínima ideia. Não faço ideia o que é que eles podem conseguir com a troca do Clint Capela. Acho que também não faz muito sentido os Hawks estarem a querer o Clint Capela, porque o Clint Capela não vai fazer, não vai adicionar assim nada de novo para os Hawks, e estar a
Querem
dispensar
anular?
peças, estarem a dispensar, sim, só se quiserem angolanos, mas só pode. Acho que não faz mesmo sentido nenhum, mas opa, a única coisa que eu sei é que o episódio vai acabar e que foi um prazer estar com vocês. Obrigado por vocês continuarem a ouvir. Tenham gostado muito do apoio que têm dado no SoundCloud. Estou atento. Do apoio também na nossa página do Instagram. Se você ainda não segue, siga, porque nós já somos 256. Epa, a meta é atingir até os playoffs, os 500 seguidores. Epa, é uma meta difícil, mas eu sei que tu, sim, tu mesmo que estás a ouvir, tu mesmo que ouves constantemente os nossos programas, os nossos episódios, vais contribuir, vais partilhar, vais fazer o like, vais fazer os comentários, vais dar as boas referências para as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Obrigado, sigam nas nossas páginas. YouTube, Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn, SoundCloud, e tudo muito mais. Então, muito obrigado, estamos juntos, e até a próxima. Luquen não sabe nada de basquete.
Até
Tchau.
mais que tu. Black.